connosco a nutricionista Mariana Chaves, tudo pronto para mais um episódio do Aprender a Comer. Olá Mariana, bem-vinda.
Olá Ana Filipe, obrigada.
Olha, o tema desta semana, para quem nos acompanha, não é uma novidade, nós já prometemos este tema na nossa edição anterior. Voltamos a falar do abacate, porque ficou muito por dizer, nós já tivemos uma conversa sobre isto, que aliás foi assim um sucesso, tivemos muitas reações a essa conversa e queres fazer uma versão 2.0, não é Mariana?
Sem dúvida. Então, olha, vou aqui só realçar três pontos desse nossa conversa anterior que acho que é importante rever e depois vou falar dos dois grandes benefícios que faltou falar nessa versão inicial do abacate. Uhum. Portanto, ponto número um, o abacate, apesar de ser uma fruta, é uma boa fonte de gordura. Portanto, tem que ser encarado como uma alternativa sempre de gordura, uma gordura monoinsaturada, que se chama ácido oleico, mas que não será então uma fruta como fonte de açúcar, será uma fruta com fonte de gordura. É uma ótima fonte de antioxidantes, estamos a falar de carotenoides, polifenóis e tocoferol, mas principalmente vitamina E, é uma ótima fonte de vitamina E. E depois, o terceiro ponto muito importante, que é o efeito anti-inflamatório e benefício cardiovascular. Nós na altura falámos num estudo que falava do consumo de um hambúrguer clássico com o pão e um hambúrguer clássico com o pão com abacate lá dentro, cerca de 60 gramas. E o que se verificou nesse estudo é que o abacate conseguiu inibir o efeito inflamatório e o efeito nefasto cardiovascular que o hambúrguer e o açúcar do pão normalmente têm no nosso sangue. E portanto, ficámos aí esclarecidos de que quem quer ter uma alimentação anti-inflamatória ou quem quer comer um hambúrguer e tentar que não seja tão prejudicial, tem que incluir o abacate nesse hambúrguer. E hoje gostava de falar do efeito cognitivo que o abacate pode ter. Ou seja, vou-vos falar aqui de um estudo americano que houve em 2020, no ano passado. Parece que foi ontem.
É estranho dizer, não é?
Completamente. Mas então, no ano 2020, foi estudado o efeito do abacate em termos cognitivos. O que é que aconteceu? 12 semanas seguidas de consumo consecutivo de abacate em adultos, obesos ou com excesso de peso, para ver se tinha algum efeito benéfico cognitivo. E teve. Então, porquê que foi escolhida esta população? É importante as pessoas perceberem. Porque se identificou que esta população de adultos obesos ou com excesso de peso tem mais risco de vir a desenvolver diminuição cognitiva e demência na idade adulta. Ou seja, o termo excesso de peso e obesidade já é considerado uma doença, não é só uma questão estética, para lá disso.
Sim, tem muitos impactos.
E não é só o risco cardiovascular, é pensarmos que a nossa cabeça, que é o nosso maior bem, também pode ser danificada com uma má alimentação e que o abacate pode ter um impacto benéfico. Uma das coisas que foi identificada que melhorava era o potencial neurocognitivo relacionado com a concentração. Portanto, uma das razões que se pensa que tem, o abacate tem este efeito é de uma substância, da luteína que existe dentro do abacate, mas pensa-se que também pode ser derivado a carotenoides e então deverá haver mais estudos sobre isto. É importante eu dizer isto porque ainda não se tem a certeza absoluta. Mas aquilo que se tem a certeza é que, e é uma conclusão importante, é que o facto de se melhorar a alimentação também melhora a nossa atividade cognitiva, as nossas funções cognitivas. Portanto, não é indiferente o que comemos. Não é indiferente quando nós estamos em épocas de exames. Não é indiferente o que estamos a comer. Quando estamos num pico de trabalho exigente intelectualmente, não é indiferente. Porquê é que eu digo isto? Vejo muitas pessoas a se concentrarem em eu não posso é ter fome, eu tenho que fazer refeições que me deem energia, por exemplo, muitos adolescentes e adultos, antes de exames e antes de reuniões importantes, é uma coisa que me dê energia. E já está estudado que o abacate é importantíssimo para o aumento de concentração. Tudo bem que isto foi um estudo com 12 semanas consecutivas, portanto, 12 dias diários, aliás, de consumo de abacate, não foi um consumo apenas de um dia, mas eu acho que isto nos dá a pensar sobre o potencial que o abacate tem mesmo para o nosso cérebro. E estes estudos, pois quem quiser ter alguma curiosidade, isto está disponível na internet e conseguem ter acesso. É importante se perceber que isto foi uma avaliação muito completa, com eletroencefalograma, com questionários que relacionam a inteligência, o QI, e portanto foi uma coisa mesmo à séria para se conseguir tirar esta conclusão de que o abacate tem um efeito positivo em termos cognitivos. E agora, a outra grande, para mim, outra grande abordagem do abacate, que é muito importante falar, é o facto de o abacate ter um efeito positivo nos diabetes e na prevenção dos diabetes. Então, outro estudo americano avaliou o consumo de abacate e o efeito que ele tinha na glicémia de diabéticos. Na glicémia, ou seja, o açúcar no sangue, que é sempre esse o problema dos diabéticos, não é? Então, basicamente, há dois grupos. O grupo A, que tem um almoço normal, E o grupo B, que tem um almoço normal, mais meio abacate.
Certo.
Meio abacate, que é, como nós vimos...
no episódio anterior do podcast, exato, sobre abacate.
Exatamente.
Que era ideal.
O ideal seria as 50 gramas, que era um terço de abacate, que era as 80 calorias. Então este seria mais ou menos as 100 e tal calorias a mais. Porquê é que é importante eu dizer isto? Quer dizer que, normalmente, nós nos diabéticos, há muita gente que acha que tem a consumir menos calorias, coisas mais light, mais magras. E aqui o que foi verificado é que, mesmo com um almoço mais calórico, em 100 e tal calorias mais calórico, o que é que se verificou? Não houve aumento da glicémia. E, portanto, quer dizer que o abacate teve aqui um efeito importantíssimo para controlar a glicémia destes doentes. Comenta exatamente o mesmo, só a única coisa que foi diferente foi o abacate. E também se verificou o quê? Que houve mais saciedade neste grupo. Até engraçado como conseguiram sintetizar isto e contextualizar isto com horas. Diziam que em 3 horas após a refeição, cerca de 40% das pessoas sentiam menos fome. Isto é importante e temos que tentar perceber o porquê disto. Portanto, o abacate, como falámos, reafirmámos novamente nesta nossa edição, é uma boa fonte de gordura. Portanto, tem, apesar de ser fruta, tem muito poucos hidratos de carbono, mas tem alguns. Tem uma boa quantidade de fibra. O que nós sabemos é que a gordura e a fibra, as duas coisas juntas, dão-nos mais saciedade. E também, possivelmente, isso permite que a glicemia fique mais equilibrada. No entanto, os estudos identificaram lá uma substância, avocatin B.
É difícil.
Exatamente, avocatin B, que possivelmente pode estar associada ao quê? Uma melhor sensibilidade à insulina. Porquê que isto é importante? Todos nós, quando comemos hidratos de carbono, precisamos que a insulina esteja a funcionar bem para a utilizarmos bem. Alguns de nós, algumas pessoas por uma questão genética, outras por uma questão comportamental, alimentar, começamos a ficar com alguma resistência à insulina. Ela começa a não funcionar tão bem. E, portanto, haver alimentos que nos ajudam a ter mais sensibilidade à insulina, que nos ajudam a tolerar melhor e a utilizar melhor a glucose, vai ser sempre benéfico. Vamos sempre engordar menos, se as pessoas quiserem pensar assim. E, portanto, neste momento o que se sabe é que o impacto que o abacate tem em nível dos diabéticos, da sensibilidade à insulina, será positivo.
Muito bem, Mariana. No fundo, resumindo tudo isto, o abacate é bom, devemos juntá-lo à nossa alimentação. Eu creio que tu, no episódio anterior, quando falámos disto, até deste dicas para escolher os abacates, não é? Quando estão bons, quando não estão, que é sempre uma questão complicada para quem vai ao supermercado escolher aqueles que estão no ponto. Portanto, fica essa sugestão também, passar pelas plataformas habituais de podcast, pelo site do Observador, para ouvir o primeiro episódio que dedicámos ao abacate. Este é o 2.0. A Mariana Chaves é nutricionista e está connosco todas as semanas. Obrigada, Mariana.
Obrigada, Ana Filipa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.